Eu costumo dizer que a voz nos escancara para o mundo. Hoje, a gente vê a comunicação de uma forma ampla e numa busca muito focada para a questão da naturalidade, da espontaneidade no discurso. Então, a característica que eu considero bem relevante é a autenticidade. A comunicação é absolutamente reveladora. Eu digo que quando a gente se comunica, a gente emite sinais. Então, tudo comunica. O nosso mundo é muito barulhento e as pessoas que se expressam mais, que falam mais, que se colocam mais, são pessoas muito valorizadas. Talvez num diálogo interno, né, num solilóquio do tipo: "Ai, meu Deus, e agora? Como será que vai ser? Será que eu vou conseguir me expressar? E se eu esquecer alguma coisa? E se alguém perguntar algo que eu não consiga responder?"
Explore o universo da comunicação e potencialize seu desenvolvimento profissional e pessoal. Começa agora, Barucast.
Olá, bem-vindos a mais um episódio muito especial do Barucast. Vivemos em um mundo de grande demanda por compromissos de apresentações em público, sejam virtuais ou presenciais, que podem se tornar um grande desafio para pessoas que não dominam a comunicação. E o fato é que, se tratando de ter de enfrentar esse desafio, é importante buscarmos conhecimento para o melhor entendimento de processos que podem nos ajudar a ter um melhor desempenho nessas demandas. Ao contrário do que muita gente pensa, não precisamos nascer com o dom da comunicação. Mesmo quando nos faltam alguns recursos, muito pode ser aprendido e treinado. No Barucast de hoje, eu trouxe uma expert neste assunto que tem ajudado muita gente e que eu tenho certeza que irá somar muito também para o aprendizado de todos aqui que nos ouvem. Eu estou falando da Aline Quirilos, mestre e doutora em Ciências dos Distúrbios da Comunicação pela Universidade Federal de São Paulo, especialista em voz pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia, professora, escritora, fonoaudióloga da Rede Globo de São Paulo e da Rádio CBN, onde inclusive ela é comentarista. Bom, isso é só um resumo, porque o currículo dela é imenso. Bem-vinda, Aline!
Érica, muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui com você, uma profissional que eu admiro tanto pelas inúmeras contribuições. É um prazer estar aqui falando com você e com o povo que te acompanha.
Para mim é uma honra. Antes, então, da gente entrar no tema, eu peço para que você nos conte um pouquinho da sua trajetória na fonoaudiologia e como ela te levou a ser uma importante referência oratória, porque acho que é bem importante a gente mostrar aqui para os nossos ouvintes essa conexão da fonoaudiologia para um aspecto bem maior da comunicação, que geralmente as pessoas entendem, inclusive no campo da voz.
Érica, você sabe que, assim, na minha formação, eu sempre tive um interesse muito grande na área de voz, sempre me senti encantada com o tanto que esse instrumento acaba nos revelando para as pessoas, falando a nosso respeito. Eu costumo dizer que a voz nos escancara para o mundo. E eu comecei a estudar isso com bastante afinco, comecei a fazer especializações, fiz o mestrado, doutorado nessa área de atuação. E muito rapidamente eu passei a atender pessoas que tinham na voz seu principal instrumento de trabalho. Rapidamente também eu comecei a identificar que, muito além da voz, os aspectos gerais da comunicação são impactantes, constroem percepção, e entendi a importância de qualquer pessoa que se propõe a comunicar aquilo que sabe, aquilo que estuda, aquilo que conhece bem. Seria fundamental que houvesse, assim, um cuidado com os sinais que essas pessoas emitem. Então, eu me aprofundei no estudo da comunicação, agora de uma forma mais ampla, e depois de fazer toda a carreira docente, eu comecei a aumentar o meu escopo de escuta, de olhar, buscando compreender essa competência tão importante que é a boa comunicação. Fiz outros cursos de especialização, fiz a minha formação em coaching e muito rapidamente eu comecei a atender o que eu gosto de chamar de as duas pontas da reportagem. o jornalista, que é o profissional que eu admiro tanto, que consegue traduzir, levar para as pessoas conceitos complexos de uma maneira simples. E a gente sabe a importância desses profissionais, especialmente nos momentos que nós estamos vivendo. E a outra ponta, que é o porta-voz, é o executivo, é o profissional liberal, é o político, o atleta, que normalmente é procurado pela mídia pela relevância do que ele tem a dizer. E aí comecei a aprofundar os estudos, senti necessidade de fazer algumas parcerias, inclusive na busca por traduzirmos, estudarmos em conjunto para as publicações que eu tenho. E, paralelamente, eu tive a oportunidade lá na Rádio CBN de fazer a coluna Comunicação e Liderança, que é algo extremamente desafiador para mim, ir atrás das perguntas, das questões que os ouvintes nos colocam, dos pontos de interesse, buscando orientar, buscando informar a respeito e produzir reflexões a respeito de temas que as pessoas trazem para a gente. Eu adoro o que eu faço, Érica, para mim a comunicação é uma paixão, e eu fico muito feliz de ter até essa oportunidade de estar conversando com você, que é alguém que eu respeito tanto, sobre esse tema.
E é bem interessante, assim, você demonstra realmente essa alegria no seu trabalho, e acho bem interessante a gente trazer aqui, né, esse seu trabalho com a imprensa, com os jornalistas, porque as pessoas costumam entender que a pessoa que lida com a comunicação por si só é um bom comunicador, e não necessariamente, né? A gente pode ser um estudioso da comunicação, até um propagador, né, da ciência da comunicação, e não necessariamente se apresentar da melhor forma. E é por isso que é muito importante o seu trabalho no preparo desses jornalistas que estão na frente da mídia, né? Que tem o desafio ali de se mostrar por inteiro, né? Em voz, em corpo, em gesto, em expressão. Isso é bem importante da gente colocar aqui. Como todo mundo precisa desse suporte. Sim. E aí, eu já emendo minha primeira pergunta, né? Diante da sua experiência de muitos anos preparando pessoas, né, para apresentações, seja jornalistas ou executivos das empresas, qual é a primeira habilidade que você considera importante um speaker ter? Ou buscar?
Hoje, a gente vê a comunicação de uma forma ampla e numa busca muito focada para a questão da naturalidade, da espontaneidade no discurso. Então, a característica que eu considero bem relevante é a autenticidade. Eu considero que é fundamental que a pessoa que se dispõe a se expor, a falar de forma relevante, ela precisa ser autêntica na sua maneira de se colocar. Isso pressupõe autoconhecimento, ela precisa ter a noção bastante clara das suas fortalezas e das suas eventuais fraquezas, para poder lidar com isso de uma forma positiva e assim ter uma entrega favorável, uma entrega que seja realmente relevante. Esse é o ponto que eu considero o mais importante de todos.
E eu já vou emendar uma pergunta nessa sua resposta, que estava bem lá para baixo aqui no meu roteiro. Se existe um limiar, que eu também concordo, né, que essa autenticidade ela é extremamente importante nesse contexto, mas existe um limiar ali, um limite de até onde essa autenticidade pode fluir sem comprometer a comunicação? Isso eu falo até desde erros de português, vícios de linguagem. A gente, né, tem aí algumas referências de personalidades assim, maravilhosas, mas rateiam muito na comunicação. Isso talvez não comprometa elas no sentido do negócio, mas certamente poderiam ter melhor desempenho ao se comunicar se elas tivessem um pouco mais de cuidado na sua construção da linguagem, da comunicação de uma forma geral. Existe um limite para essa autenticidade não comprometer essa comunicação, essa performance?
Depende muito do que a pessoa quer revelar. A comunicação é absolutamente reveladora. Eu digo que quando a gente se comunica, a gente emite sinais. Então, tudo comunica. Por exemplo, a gente tem porta-vozes, a gente tem pessoas que têm um jeito mais descontraído, mais despojado, e às vezes chegam a utilizar até palavrões enquanto falam. E muitas vezes eu recebo esse tipo de questão, sabe, Érica? Qual que é esse limite? O limite é aquilo que eu entendo que me representa. Se eu considero importante, se eu considero relevante, por exemplo, que no meu discurso haja esse tipo de expressão, porque é algo que me representa, ok, eu só vou ter que saber que eu vou pagar o preço de pessoas gostarem ou não gostarem. Esse é um fato. Então, o falante, a pessoa que se comunica, tem liberdade de fazer escolhas. Eu posso escolher, por exemplo, usar gírias no meu discurso, se eu entendo que para aquele meu público-alvo vai ser interessante. Eu tenho até a liberdade de escolher usar palavrões, se for o caso. Só que eu tenho que entender que tudo comunica. E claro que num nível de exposição assim, eu vou estar exposta ao escrutínio, ao julgamento do outro. É assim que eu quero ser vista? Se é, eu vou pagar o preço de repente, ser aceita por parte das pessoas e ser rejeitada por outra parte. É o preço que eu quero pagar? Se eu sou uma profissional, entre aspas, independente, eu represento apenas a mim mesma, eu posso até ser mais ousada, se eu quiser. Agora, se eu atuo representando uma instituição, seja ela uma emissora de televisão, uma emissora de rádio, ou até uma empresa onde eu sou porta-voz, eu vou ter que também me submeter à imagem dessa instituição, à imagem dessa empresa. Porque eu não estarei falando como eu mesma, no caso. Eu vou falar representando uma instituição. Então, claro que eu tenho que estar afinada aos propósitos, à visão, aos valores dessa instituição. Considero que esse é um limite interessante da gente colocar.
Muito bem colocado essa questão do ponto de vista individual e do ponto de vista da representação de uma marca corporativa, né? Porque realmente a gente é uma extensão dessa marca e vice-versa. E dos públicos que a gente está atingindo também, né? No momento. E a gente tem que entender também que somos uma figura só, independente dos momentos onde a gente está ali profissionalmente falando ou representando aquela empresa, até, vamos dizer assim, no offline, mas que hoje em dia não existe mais offline. A gente está o tempo todo sendo clicado, registrado, filmado. Eu não posso ter uma presença pública corporativa de uma forma e, de repente, eu ser captada de uma outra forma muito distante daquilo, porque aquilo vai conflitar com a pessoa que eu transmito ali nos momentos diferentes, mas que representa a mesma pessoa. Então, foi bem importante isso que você trouxe.
Érica, e você sabe, a busca por essa coerência, ela é fundamental. Porque, claro, você tem toda a razão. Hoje não tem mais essa separação. Não é assim, a Leni fonoaudióloga, a Leni no dia a dia. Tem que haver coerência entre as nossas atitudes, entre aquilo que a gente fala e aquilo que a gente faz. E como esse acesso hoje é extremamente facilitado, qualquer pessoa pode entrar numa rede social, pode procurar identificar características nossas, inclusive as empresas fazem isso com muita frequência, não é? Essa busca pela coerência é fundamental.
Vou fazer uma pergunta agora, meio que na contraposição do limite ali dessa autenticidade, que pode trazer alguns aspectos mais desafiadores na comunicação, como você colocou aí, os palavrões, das gírias, etc. É. Você acredita que técnica demais também pode comprometer uma apresentação? E isso porque, às vezes, eu assisto algumas apresentações de pessoas muito boas, de uma excelente oratória, que são autênticas, mas me parecem muito robotizadas, muito artificiais na sua construção técnica na oratória.
Esse é um ponto, Érica, que muita gente tem dúvida, sabe? E assim, o que é importante a gente ressaltar? A preparação é fundamental. Quanto maior o nosso grau de exposição, quanto maior o nosso grau de relevância nas situações em que nos expomos, mais se faz fundamental essa preparação. Agora, até porque, Érica, veja, se você, por exemplo, toca piano, quanto mais você ensaiar, mais você vai ter na hora liberdade até para fugir do combinado, até para propor algo diferente, porque você terá já a noção clara daquilo que você precisa e uma entrega que está absolutamente no seu controle. O que acontece muitas vezes é que as pessoas se preparam de uma maneira inadequada. Por exemplo, em termos de comunicação, eu já vi, por exemplo, executivos que entendem que precisam escrever o que vão falar e aí eles vão ficar lá tentando memorizar aquele texto que eles fizeram. Claro que essa é uma forma inadequada. Se ele der conta do recado, o que já pressupõe aí uma super memória, né, vamos dizer, e às vezes na hora do frio na barriga essa memória vai para o brejo, não é? Mas mesmo que ele seja um ótimo decorador, provavelmente ele vai falar de uma forma robotizada. Aí o erro foi na maneira dele se preparar, o que eu considero fundamental. Vou ter um tipo de exposição, primeiro, Quem é esse público para quem eu vou falar? O que essas pessoas já sabem a respeito do que eu vou dizer? O que vai ser um complemento relevante, importante para esse grupo? E aqui a gente sempre chama atenção para a importância de você traduzir claramente os benefícios que o outro terá ao te escutar. Isso é fundamental. Eu costumo dizer, Érica, que as pessoas não nos ouvem pelos nossos lindos olhos. Elas nos ouvem quando aquilo que falamos impacta diretamente no interesse dela. Então, eu tenho que conhecer muito bem o perfil desse grupo. Considero isso parte fundamental da preparação. Definido isso, quais são as mensagens que eu pretendo passar para essas pessoas? Normalmente, duas, três mensagens principais que eu vou ter a oportunidade de passar de maneira bastante clara. Gosto, na sequência, de propor na preparação aquilo que eu chamo de recheio das prateleiras. Tem a ver com buscar para cada mensagem principal dados, exemplos, analogias, cases, histórias que vão me ajudar a embasar aquele conteúdo. Quando fazemos isso, nós temos lá na hora da nossa exposição um embasamento claro que vai permitir até que a gente possa ousar saindo desse roteiro de alguma maneira, observando de repente que quando tocamos em determinado ponto, geramos interesse na plateia e aí vale a pena trazer mais dados, mais informações e por aí vai. Eu considero fundamental a preparação, considero que as pessoas que são relevantes têm que se dedicar a isso e oriento uma preparação que permita que a pessoa possa tirar o máximo de si, das suas habilidades, das suas eventuais facilidades, para encantar as pessoas. Claro, fugindo do modelo engessado que uma preparação inadequada pode gerar.
Seria construir uma boa base ali de segurança, né? Nesses elementos que você colocou, de conhecimento, do seu conteúdo, do público e tudo mais. A partir dessa boa base, você ter um conforto para evoluir espontaneamente em cima do que vier a partir daquilo. Seria mais ou menos isso?
Exatamente, Érica. Até porque nós sabemos que qualquer tipo de exposição gera um frio na barriga. É muito
Para
comum, nós
todos, né?
sabemos,
Para
para todos.
todos.
Para todos. Nós sabemos o tanto que uma exposição em público mexe com o nosso estado emocional. Qualquer pessoa com um mínimo de juízo, que sabe a importância do impacto que uma exposição tem, vai se sentir desconfortável. Isso é natural. Quando você se prepara efetivamente, você consegue, apesar do nervosismo, apesar do sistema límbico muitas vezes ativado aí no início, né, da nossa apresentação, a pessoa consegue direcionar de uma maneira certeira, com assertividade, com empatia, porque ela vai se sentir segura e confiante por meio dessa preparação.
Sim, até quando você cita esse sistema límbico, e é bom, né, para as pessoas, para os leigos entenderem, a gente tem toda uma base neurológica ali que constrói a nossa base emocional e que vai
Sim.
impactar totalmente nessa nossa performance, né? Agora,
Isso.
diante disso tudo que você colocou aí, né? Eu te pergunto, a apresentação em público é para todos? E se tímidos, tem salvação?
Sempre, sempre tem salvação. Bom, então primeiro vamos lá. Qualquer pessoa, Érica, que tenha interesse em propagar ideias, em se expor, ela pode fazer isso desde que ela se prepare bem. Então, a gente tem mais uma vez a questão da preparação como um ponto fundamental. Bom, eu sou a prova viva disso pela experiência e pelo contato que eu tenho com inúmeras pessoas que resolveram ou tiveram que se expor por características da profissão, da atuação, e pessoas que muitas vezes tinham muitos receios. Então, sim, qualquer pessoa pode se expor e pode se beneficiar de cuidados, do uso de técnicas, do uso de exercícios para se colocar de uma maneira efetiva. E eu digo que eu sou a prova viva porque eu já acompanhei e preparei inúmeras pessoas para esse objetivo, para essa meta. Quando a pessoa consegue identificar bem seus pontos fortes, quando ela identifica pontos de cuidado e se dedica a cuidar disso, ela vai efetivamente ter resultados melhores, desempenhos melhores, uma performance muito mais adequada. trazendo a sua autenticidade. Agora, você faz referência aí à timidez. Aqui, a gente tem que fazer uma diferenciação. As pessoas, de uma forma geral, podem ser mais extrovertidas ou introvertidas. E isso diz respeito à maneira como elas se energizam, como elas se abastecem. Uma pessoa extroversão é uma pessoa que precisa do meio externo para se abastecer. Agora, na época da pandemia, foi muito curioso, porque eu acompanho vários líderes, e os meus líderes extrovertidos todos, no início da pandemia, entravam em contato e diziam assim: Leni, pelo amor de Deus, me ajuda, eu tenho que conduzir uma reunião online, meu Deus, eu sinto muita falta do retorno das pessoas, de olhar para as pessoas, de perceber as reações. Então, são pessoas que buscam essa alimentação, essa energização por meio dos recursos externos. E há pessoas que são introvertidas, que são introversão. Essas se abastecem mais internamente, são pessoas mais reflexivas. Para esses líderes, foi uma bênção fazer reunião online, porque eles me diziam coisas do tipo: nossa, eu funciono muito bem no online, porque eu sei exatamente o que eu quero dizer e ninguém me interrompe. Então, eu consigo me colocar sem me distrair com coisas do meio externo. Bem interessante, bem curioso. Essa é uma característica. De uma forma geral, Érica, o mundo enaltece muito o extrovertido. O nosso mundo é muito barulhento. E as pessoas que se expressam mais, que falam mais, que se colocam mais, são pessoas muito valorizadas. Eu fico muito feliz de perceber que está havendo, especialmente nesse momento, uma grande valorização dos introvertidos. Inclusive, há estudos bem interessantes mostrando o tanto que líderes introvertidos geram resultados mais amplos, mais consideráveis e mais criativos. Existe, inclusive, uma autora, que é a doutora Susan Cain, que tem um TED bárbaro falando sobre isso, e ela tem um livro que se chama O Poder dos Quietos, mostrando como uma pessoa mais introversão consegue resultados melhores e mais impactantes. E também, aí no caso, por uma razão muito simples, um líder extrovertido gera encantamento nas pessoas. E a tendência dos grupos é, entre aspas, obedecer ao mestre sem nem parar para pensar. São pessoas que geram esse tipo de adesão às suas propostas. Já um líder introvertido cria um ambiente onde os liderados se sentem mais à vontade para se colocarem, para darem sugestões, para participarem efetivamente. E isso, claro, é ótimo, porque faz com que pessoas diferentes contribuam, deem as suas opiniões. É um estudo bastante interessante, e nesse mundo pós-pandemia, ou no finalzinho desse processo aí da pandemia, não é? Isso é muito valorizado, porque a gente está numa fase onde há uma busca muito grande pela humanização das relações. Então, essa relação do líder com seus liderados precisa gerar esse espaço de conforto para as pessoas se colocarem, para as pessoas serem efetivamente escutadas. Agora, existe um segundo conceito, que é o que você traz, que é a questão da timidez. A timidez tem a ver com o nosso receio em sermos julgados. E nessa linha, nós podemos ter tanto pessoas extrovertidas tímidas, como pessoas introvertidas não tímidas, tá? É uma coisa que é independente. Falando especificamente da timidez, a timidez é algo que está lá dentro da nossa cabeça. É claro que o nosso estado interno, a maneira como nós estamos nos sentindo, vai impactar na nossa atitude comunicativa, no nosso comportamento. Porém, se eu identifico que eu sou uma pessoa tímida, se eu temo o julgamento alheio, eu vou procurar, mais do que ninguém, me preparar muito, porque aí eu sei que eu vou fazer uma oferta melhor. E eu posso também, a qualquer momento, cuidar e controlar a minha atitude comunicativa, o meu comportamento, para emitir sinais positivos. Por exemplo, uma pessoa tímida que vai iniciar uma exposição e que está lá apreensiva, talvez num diálogo interno, né, num solilóquio do tipo, ai meu Deus, e agora? Como será que vai ser? Será que eu vou conseguir me expressar? E se eu esquecer alguma coisa? E se alguém perguntar algo que eu não consiga responder? Às vezes são esses os pensamentos aí, essa é a ruminação da pessoa tímida. Se eu bobear, o que vai acontecer? Na hora de eu me expor, esse diálogo interno certamente vai fazer com que eu fale mais baixo, com que eu mantenha uma postura corporal encolhida, com que eu articule meia boca. E aí, claro, as pessoas vão identificar esses sinais negativos e provavelmente vão reagir pensando na morte da bezerra ou em qualquer coisa que não seja aquilo que eu estou falando. Agora, se eu sou tímida e tenho consciência disso, eu vou fazer uma preparação mais caprichada e na hora H eu vou procurar utilizar sinais na minha atitude comunicativa de mais confiança e de mais poder. Ou seja, eu vou buscar uma postura corporal de mais autoridade, eu vou falar usando um tom de voz um degrauzinho acima do que eu estou habituada, eu vou caprichar voluntariamente na movimentação da minha boca, eu vou olhar para as pessoas que são comportamentos, atitudes comunicativas de alguém que está no controle da situação e que eu posso, por meio de treino, colocar em prática. A boa notícia aqui é que a hora que eu consigo me colocar numa atitude, num comportamento comunicativo positivo, eu vou gerar uma percepção positiva nas pessoas que me assistem, que por sua vez vão reagir também atentas e interessadas. E mais do que isso, segundo a doutora Amy Curry, uma psicóloga lá de Harvard, esse comportamento positivo vai também impactar em mim internamente. Ou seja, eu passo gradativamente a me apropriar desse estado interno de mais confiança, de mais autoridade. Eu vejo isso, Érica, a cada atendimento que eu faço, nas pessoas que eu preparo para grandes exposições. E eu considero que é libertador a gente saber disso.
Com certeza, porque a gente nem imagina quantas pessoas que a gente assim, considera um excelente comunicador, um orador, e que a gente não imagina que são tímidos, porque você bem colocou aí, é um sentimento antes de um comportamento, você vai construindo ali, vai se ancorando em elementos, em instrumentos para te dar mais segurança, te dar mais controle. Eu lembro que eu entrevistei aqui para esse podcast mesmo o Milton Jung. Sim. Ele falou do quanto ele era tímido. Quem é que imagina que o Milton Jung, que está todo dia na rádio há tantos anos, exposto, fazendo tantas apresentações. Sim. E ele fala, eu sou extremamente tímido. E eu, conversando com ele em outras oportunidades, pessoalmente, eu realmente o vejo como uma pessoa mais tímida no lidar. Mas, é claro, quando você está numa performance de comunicação do seu trabalho ali, ele se constrói de todos esses elementos e você, inclusive, uma grande parceira dele nesse processo. Sim. Não deixa nada transparecer, né?
É incrível, né? Verdade, é isso mesmo.
Pensando aqui sobre esses pontos que você trouxe, você já surpreendeu positiva ou negativamente, né, com alguém que você esperava muito ou não esperava nada numa apresentação, né? Sobre esses dois aspectos que a gente colocou aqui, né? Uhum. De ter alguém que você considera muito extrovertida, muito segura de si, de repente ela se derreteu ali. Ou ao contrário, alguém que era muito insegura ou apreensiva e de repente deu um show. E dentro desses elementos também que você trouxe aqui, que não é necessariamente eu, né, tirar aplausos e tirar, mas eu realmente trazer a minha mensagem de uma forma muito assertiva, muito humanizada, dependendo do que eu tenho como objetivo ali. Enfim, você já teve essas duas pontas ali de surpresa?
Sim, Érica, e com bastante frequência. É muito comum que eu receba, por exemplo, pedidos de empresas que me falam assim, Leni, a gente tem aqui um grupo de profissionais que é brilhante, que são muito bem formados, mas quando eles se colocam, eles constroem uma percepção negativa. E é real, você vê assim pessoas, Érica, que são brilhantes, e que muitas vezes, numa situação de exposição, passam uma ideia, constroem uma percepção muito inferior. Às vezes, a gente nota também pessoas que, no dia a dia, parecem mais fechadas, quase que inseguras, e na hora de se colocarem, elas crescem. Isso é real. O que nos mostra claramente que existe um caminho de desenvolvimento, existe um caminho de treinamento e de preparação que faz toda a diferença. Isso é fato. Eu sempre digo que a gente deve buscar a verdade de cada um. E às vezes, Érica, é preciso que a gente faça um trabalho de autoconsciência, um trabalho de autodesenvolvimento que vai focar no fato da pessoa entender quem ela é efetivamente, qual é o nível de comprometimento que ela tem e qual é o propósito que ela tem. Me permita te trazer um exemplo. Um tempo atrás, eu estava atendendo um psiquiatra que, nossa, me chamou muito a atenção pela qualidade daquilo que ele oferecia, pelo tanto que ele estudava, pelo tanto que ele ensinava, professor titular numa grande universidade, um cara assim de um super destaque. E ele começou, agora, especialmente durante a pandemia, ele começou a ser chamado para dar muitas entrevistas. E ele se saía mal nas entrevistas, uma coisa assim muito curiosa. E aí ele veio me procurar. No contato com ele, algumas coisas me chamaram a atenção. Ele tinha, claro, umas questões aí vocais, de comportamento, de uso de fala, que precisaram ser trabalhadas, que a gente desenvolveu por meio de técnicas e de exercícios. Mas me chamava muita atenção, na hora que ele se colocava, um comportamento de quem parecia muito pouco à vontade, sabe? Na exposição. Conversando melhor com ele, algo me chamou muita atenção. Ele via, Érica, essas situações de exposição como uma ideia de um certo snobismo, de uma certa vaidade exacerbada, sabe? E ele colocava assim, puxa, Leni, eu estudo porque eu gosto, eu pesquiso porque eu sinto prazer de ter descobertas. Eu falei, pois é. Agora, na hora de se expor, ele via ou ele fazia uma leitura que é como se ele estivesse lá metido, se expondo e fazendo algo que demonstrava só a vaidade dele e não esse senso de propósito tão forte. E aí eu cheguei para ele, então aí, claro, Érica, o que acontecia? Como ele sentia que estava lá, entre aspas, se exibindo e ele era contra esse tipo de comportamento, ele se retraía, ele se colocava de uma forma mais embutida. E aí eu cheguei nele e falei assim, querido, olha só, você constrói tanto conhecimento, você desenvolve pessoas, alunos seus, durante a sua orientação das dissertações de mestrado, das teses de doutorado, e você faz com que essas pessoas cheguem a descobertas, que são colaborações imensas. Agora, isso precisa ser divulgado, isso precisa ser difundido. E quando você tem a oportunidade de falar na mídia, o que você tem que pensar é que você está colocando todo o seu saber, toda a sua experiência a serviço do outro. E o que adianta a gente ter um talento se a gente guarda ele só para a gente? Então, a entrevista não é uma exposição desnecessária, uma vaidade. Vai ser, claro, se você resolver falar só de si mesmo. Aí você pode resvalar para esse lado. Mas não, olha como aquilo que você desenvolve contribui para a vida das pessoas. É nisso que você tem que focar. É na contribuição que você está oferecendo para o outro. Érica, o homem mudou da água para o vinho, tá? Porque, de repente, ele passou a sentir que aquilo tinha um propósito e ele se identificou com isso. Ele passou a dominar muito mais a maneira de falar e de se colocar. Por isso que eu chamo muita atenção para a gente identificar qual é a verdade de cada um. O que motiva cada um? Porque a hora que eu consigo aproximar o saber da pessoa, o conteúdo que ela tem com o seu propósito, uau, aí a pessoa fica imbatível.
Muito boa essa colocação. Sim, eu acredito que tem muitas pessoas assim. Eu, particularmente, estou ajudando, né, dando um suporte para uma pessoa que assumiu um cargo de CEO aí em um grande grupo. E o receio dela era justamente este, né, que esse teu cliente coloca, exatamente com as mesmas palavras. Coloquei para ela muito do que você colocou aí. Que e bom. Aí ela começou a receber feedbacks bastante positivos à medida que ela foi melhorando. E ela me vinha assim, ok, mas eu tenho medo de me perder na vaidade. Olha. E aí eu falo assim, olha, ok, acho que é até importante você manter essa luzinha acesa, para que você mantenha o teu centro sobre os seus valores, mas a proposta continua sendo a mesma, né, dessa prestação de serviços que você está oferecendo a sua comunicação.
Nosso estado interno é determinante daquilo que a gente mostra, daquilo que a gente revela. Então, a boa comunicação, na minha opinião, começa por você se perceber como um bom ser humano, como alguém que está em busca de crescer, de se aprimorar em vários sentidos, e entender qual é a sua verdade para que na hora da exposição você possa efetivamente colocar isso a serviço das pessoas. Aí a gente fica imbatível.
Até porque o que vale é, de fato, a sua intenção. Se a sua intenção é verdadeira e a sua preocupação é legítima, ela só não pode realmente te diminuir.
Claro.
Isso é legítima? E assim, isso só interessa você saber que ela é legítima. Se os outros vão pensar, vão achar que você está, enfim, de repente, se aproveitando daquilo de uma forma, do seu cargo, da sua posição... Isso é com os outros, né?
Claro,
se a tua
claro.
Intenção é legítima, siga firme e forte nesse propósito, né?
É, e o que o outro vai pensar está fora do nosso controle, né? Não tem jeito.
Sempre.
Então,
sempre.
É se concentrar naquilo que você tem dentro de si, e certamente isso vai fazer com que a sua comunicação seja embalada por bons valores e bons princípios.
Com certeza.
O que você transmite volta com intensidade. Quando não souber o que pedir.
Leni, a gente está caminhando aqui para o final e para concluir, eu queria que você me falasse a respeito de uma passagem sua no livro Seja Inesquecível, que é um livro maravilhoso que eu super recomendo aqui para quem nos ouve. E que eu concordo muito com essa passagem, que você aborda que uma boa comunicação, e aí eu digo não apenas em público, gera felicidade. Contextualiza para a gente.
Ai, que legal. Eu adoro esse tema, Érica, e tenho trabalhado bastante isso com as pessoas. Eu cheguei a isso quando eu tive... o contato com pesquisas, um pool de pesquisas lá de Harvard, que mostraram que pessoas que têm problemas de comunicação geram e sofrem mais violência. Isso me interessou muito, me impactou muito, e quando eu comecei a aprofundar, me chamou a atenção o fato de que, realmente, quando a gente se comunica, a gente gera percepção e essa percepção produz uma reação. Então, se eu tenho uma comunicação ruim, eu certamente vou gerar mais mal entendidos, eu vou ter relações com as pessoas, interações mais tóxicas, menos saudáveis. Então, quando a gente se dedica a se comunicar melhor, quando a gente conquista uma maior clareza em relação àquilo que nós passamos para as pessoas, quando nós nos dedicamos a escutar com mais interesse, com mais empatia, a gente consegue estabelecer mais entendimento. As nossas relações passam a ser mais saudáveis. E existe, Érica, uma tônica em todos os estudos sobre felicidade no mundo, que é uma área que está sendo muito estudada, que é o único fator em comum a todas as pesquisas, que é o estabelecimento de relações saudáveis. Todos os estudos sobre felicidade colocam como um grande preditor de felicidade o fato das pessoas estabelecerem relacionamentos saudáveis. E óbvio que qualquer relacionamento depende de uma boa comunicação. Então, eu costumo dizer até para as pessoas que eu me sinto muito feliz porque eu trabalho tornando as pessoas mais felizes por meio de uma comunicação efetiva. Eu trago isso como um slogan meu, porque é o que eu vejo, Érica. É o que eu consigo identificar. Quando eu recebo uma pessoa com quem eu vou trabalhar e noto a sua angústia, o seu incômodo, o seu mal-estar por se comunicar de uma maneira inferior àquela que ela gostaria, eu noto muito claramente que a partir do momento que ela passa a se apropriar de melhores características, de um melhor comportamento de comunicação, ela gradativamente passa a se abrir mais para os contatos que ela estabelece, ela passa a se sentir mais feliz com os relacionamentos que ela obtém. E é nítida essa relação. É nítida e é muito forte. Os estudos trazem outras variáveis, falam de outras características, como, por exemplo, a gratidão, a aceitação da questão do estresse e o gerenciamento das emoções. E com várias diferenças e várias características, em comum, todos têm o fato da busca por relacionamentos mais saudáveis. E realmente, quem se comunica melhor, estabelece boas relações e fatalmente é mais feliz, se sente mais feliz e espalha esse estado positivo para quem está ao redor. Até porque eu costumo dizer, Érica, que a comunicação contagia. E é muito bom, a gente se sente muito bem quando a gente está junto de pessoas que se comunicam bem, que se colocam de uma forma efetiva, que demonstram compreensão sobre aquilo que a gente está dizendo, que se interessam em escutar aquilo que nós estamos dizendo e que, ao se colocarem, conseguem traduzir claramente aquilo que sentem. Eu considero esse realmente o maior preditor de felicidade.
Com certeza. A boa comunicação acaba gerando um efeito sistêmico, né?
Sim, sim. Ela contagia, não é? Quem está ao redor.
Que notícias me dão dos amigos? Que notícias me dão de você? Alvoroço em meu coração. Amanhã ou depois de amanhã. Existindo na porta da noite um gosto de sol.
Com certeza. Bom, Lini, olha, com essa declaração muito feliz, eu agradeço a sua presença aqui no Varocast. E digo que para mim é uma alegria ter você aqui, né? Não apenas pela sua competência, mas pela pessoa muito querida que você é, tá bom?
Obrigada, querida. Eu que agradeço, nossa.
E eu convoco, né, quem aqui nos ouviu, né, e até o final, e que faça a convocação para que reverberem esse episódio, né, para nos ajudar a levar mais conteúdo, que ajude mais pessoas a evoluírem nas suas comunicações, para serem muito mais felizes. Então, um grande abraço, Leninho.
Obrigada, Érica. Olha, só para a gente fazer um fecho, eu tenho usado muito uma expressão que é o seguinte: eu digo que a gente deve estar sempre em busca do que eu chamo de uma comunicação efetiva e afetiva. Ela é efetiva na medida em que a gente busca traduzir claramente aquilo que nós pensamos, aquilo que nós acreditamos, aquilo que a gente espera do outro. E ela é afetiva na medida em que a gente consegue demonstrar o nosso desejo genuíno de nos fazermos entender, de estabelecermos relações, de encurtarmos distâncias. Eu acredito que quando a gente consegue congregar aí esses dois lados, nós ficamos imbatíveis. Muito obrigada, Érica, pela oportunidade de estar aqui com você. Obrigada a você que está nos acompanhando, nos ouvindo. E é um prazer falar desse tema com alguém tão especial como você.
Muito, muito obrigada. De novo, é uma grande honra. Estou muito feliz. Sei que você tem uma agenda aí bastante atarefada, bem cheia. E estar aqui dedicando esse tempinho para mim, para os ouvintes, com certeza é mais um sinal da sua dedicação a essa comunicação, né, do seu gosto, seu prazer em levar isso adiante, tá bom? Então,
nossa,
obrigada.
Você está mais falando para alguém que contribui tanto, querida. Seu trabalho é maravilhoso e realmente é um prazer estar aqui com você. Obrigada.
Um abraço a todos, então, e até o próximo Varocast.
Explore o universo da comunicação e potencialize seu desenvolvimento profissional e pessoal. Varocast.